Fala, pessoal, tudo bem? Professor Jean Grafiano, uma novidade, gente. Ó, uma baita novidade, nós vamos fazer aí podcasts ligados a vestibular, ao Enem. E olha, hoje a gente já começa o podcast com um cara que manda muito bem. Vocês já viram as aulas dele no Gabarita Gel? Gente, é um professor que está colaborando demais com a nossa plataforma e, consequentemente, com a sua preparação. O cara manda muito bem, conhece, aliás, não só de literatura, um poço de conhecimento. Vocês vão adorar ele. Professor Vad, cara, quem é você na fila do pão, Vad?
Rapaz, bom, primeiro eu quero agradecer o Jean. Exagerado, hein? Exagerado, estou aí aprendendo. Faz 25 anos que eu estou aprendendo a dar aula, dando aula. Na verdade, assim, agradeço demais ao Jean, ao Gabarita Gel, a oportunidade, né? A gente está aí começando, ou recomeçando, eu penso que a vida da gente é meio isso, né? Estou no magistério já há quase 25 anos, e agora aí, começando aí nessa nova linguagem, né? Essa linguagem digital. Então, eu tenho formação na área jurídica, uma coisa meio maluca, assim, eu fiz direito, aquelas coisas que a gente faz quando você está no terceiro ensino médio, que você não sabe muito bem por quê. Então, eu fui lá fazer direito. Nada contra, não. Maior respeito pela área jurídica. Acho sensacional, mas não era para mim. Enfim, fui fazer direito, estudei lá na Unesp, em Franca, pois me formei na minha cidade mesmo, que é a cidade que eu moro, né, que é São José do Rio Preto. Eu originalmente sou de São Paulo, mas moro em Rio Preto. E, no fim, não era aquilo. Fui para o magistério, fui para o curso de letras, o glorioso curso de letras, e aí eu me encontrei. Aí eu me encontrei, quando eu vi, eu já estava no mestrado, e fui estudar muito. Eu acho que é isso aí, a nossa grande... Acho que o diferencial, né, aí dos companheiros que estão aqui com o Jean, o próprio Jean, do pessoal que trabalha aqui com a gente, é isso. Né, é a formação. Formação é fundamental. E a experiência. Né? A gente tem um tempo aí, a gente fala em tempo de palco. A gente tem um tempo de palco. O professor é meio artista. A gente tem esse lance, né? A gente gosta de plateia. A gente gosta... Por que as pessoas não entendem, né? Por que o professor fica pedindo silêncio? Porque a gente gosta de ouvir a própria voz. A gente gosta de escutar a nossa voz. A gente quer, né, passar o conhecimento. Mas brincadeiras. A parte, a gente está aí para colaborar, trabalhando com a literatura. Eu trabalho também com a história da arte, em sala de aula, no ensino médio, no curso pré-vestibular. E estamos aí. Estamos aí na briga.
Cara, que massa. Que massa. Olha, e a gente veio aqui no podcast hoje para conversar de literatura, das obras literárias da Unicamp, as obras literárias da FUVEST. Mas o Vad, cara, já me deu um start. Ele falou que começou fazendo um curso de Direito lá na Unesp de Franca, na mais legal. Então, o Unespiano Raiz, cara, show de bola. E aí, depois, ele tomou outro rumo da vida dele. Isso é importante para falar para vocês, vestibulando, né? Que a decisão inicial, muitas vezes, não vai ser aquilo que você vai seguir na sua carreira.
É sensacional, né, você falar isso. É sensacional você falar isso, desculpa te interromper, não. Mas assim, quando você está no começo da vida, quando você tem lá seus 18 anos, 19 anos, parece que o mundo vai acontecer de uma vez, aquilo vai ser aquele atropelo e tal. E normal, você não tem aquela serenidade, aquele equilíbrio, aquela tranquilidade, né? Tudo é muito atropelado, todos nós éramos. Então, você acha que você vai tomar uma decisão e aquilo vai ser teu karma pelo resto da vida. E não é assim. Pessoas podem mudar de opinião, pessoas podem mudar de caminho, de rota. E a todo momento é importante. Se diz acontecer uma coisa extremamente desagradável, vou trazer aqui uma questão atual, que foi aquela moça, né, aquela mulher, que foi humilhada pelas colegas, né, as meninas de 20 anos, falando, porque a mulher tinha 40 anos, o que ela estava fazendo na faculdade. E eu achei aquilo muito feio, em vários aspectos. Mas, assim, eu não vou demonizar as meninas, não. Elas são novas, elas vão aprender. O tempo vai ensinar para elas. Mas só tem a ver com o que a gente está falando, né? Além de ser uma fala etarista, muito complicada, ela também tem uma pegada social muito, muito, muito triste, né? Às vezes, a pessoa com 20 anos não pode fazer faculdade. Ela não tem dinheiro, ela não tem condição. Ou ela fez uma faculdade que não era aquilo, pegou um caminho que não era aquele. Toda hora é hora de mudar. Você tem 30, você tem 40, você tem 50, e você está afim de fazer um outro curso superior? Vamos aí, vou fazer outro curso superior. Né? De vez em quando a gente fica sabendo de histórias aí de pessoas que optaram aí por um recomeço e que, meu, trilharam um caminho de sucesso e tudo de bom. Então, bola para frente.
Já aproveitando, Vat, né? Pegando essa conversa, tá vendo? A gente veio falar de literatura, a gente está falando aí de vida, né? De estudo, de profissão, de caminhos, de tomadas de decisão. E muitas vezes os alunos, eles vão muito naquela vibe assim, ah, eu sou bom aluno, todo mundo fala para eu prestar medicina. Nossa, você tem que fazer medicina. Né? Eu gosto de brincar, de cada 10 alunos, 9 querem medicina. Né? E um está pensando em cursar medicina. E muitas vezes não tem nem aptidão, né? Então são levados a essa escolha e chega lá na frente, se tornam médicos frustrados, né? Não é aquilo que queria, ou vai fazer por dinheiro e vai ter uma vida triste. Porque a pior coisa na vida é fazer algo que você não gosta. Então você imagina você acordar às 6 horas da manhã e lá já começar a pensar na sua rotina diária, daquela profissão que você não gosta. Então, primeira coisa, faça aquilo que você gosta. Ah, mas Jean, mas ainda não sei. Então, experimenta, né, Vat?
Poxa, experimenta.
Experimenta, principalmente eles que são jovens. Toda, igual o Vat falou, né, tudo é um recomeço. Então, não gostou? Para, cara, e vai procurar outro caminho. Cara, é uma conversa, assim, que a gente pode marcar outro podcast.
Opa, né? Para falar desse assunto, com certeza. Seria um prazer, porque, assim, com o tempo, né, como a gente fica... Está há muito tempo na sala de aula, 20 e tantos anos em cursinho, a gente tem muita história de gente que se frustrou. E veja bem, também existe, eventualmente, o caso daquele que é realmente apaixonado por aquilo desde pequeno e entra no curso e segue. E assim, você já percebe, conversando com o cara, você já percebe.
Nasceu
para aquilo. E ele vai embora. Então, não é que é incomum e não é também que é proibido. Mas nada é proibido. Né? A vida é curta demais. Gente, é curta demais, é absurdo. Ele falou agora do curso de Direito. Sim, você começa a lembrar do teu primeiro vestibular. Eu entrei direto do terceiro. Eu acabei o terceiro e entrei na faculdade e fui embora para Franca fazer faculdade. E aí comecei a perceber que não era aquilo, mas resolvi terminar o curso, porque no fim já estava ali mesmo e vamos lá, né? vamos seguir, vai saber. E cheguei, inclusive, a trabalhar na área. Eu fui advogado. Olha. Uns 3 anos aí. Tem lá uma carteira da OAB lá em casa, bonitinha, lá guardada, de recordação. E fui fazer o curso de Direito, de Letras, também na Unesp. Né? Eu sou bi-unespiano. Né? Tri, se contar o mestrado que eu fiz também na Unesp. E a universidade que eu amo, que é do coração. E, assim, é muito gostoso essas lembranças, essas memórias. E nesses percursos, você encontra umas figuras. Eu me lembro que no curso de Direito, eu conheci um senhor que tinha sido professor ao longo da vida toda, diretor de escola, ele tinha 60 anos e estava fazendo Direito. E ele se formou com 65 anos. Ele colou grau em Direito. E era muito engraçado, porque ele era um senhorzão, grisalho, tal, de bigode. Então ele chegava, né, quando a gente foi fazer estágio no fórum, ele chegava, todo mundo achava que ele era o advogado mais experiente da cidade, né? Ou um juiz, sei lá quem, né, um senhor e tal. E nada, ele era estagiário. Ele sequer era formado. E, meu, se formou, perdi contato, mas acredito que tem aí, né, trilhado aí um tempo aí no Direito também, né, como era o sonho dele. Então, siga seu sonho. É isso.
É isso. Esse é o recado. Só para pegar um gancho, né, para a gente encerrar esse início da nossa conversa, no Gabarito da GEL, a gente teve uma aprovação do Marcos Herbeto. Marcos Herbeto tem 60 anos, é navegador em Ilhabela, ele tem um barco. E ele anda com os turistas lá em Ilha Bela, leva nas praias. E aí ele procurou a gente do Gabarito da GEL com o sonho de cursar meteorologia na Unesp de Bauru. Porque ele é meio que o homem do tempo lá em Ilha Bela. Todo mundo conhece ele como o homem do tempo. Mas ele queria se aperfeiçoar. Ele foi, prestou vestibular. Né? A gente deu todo apoio, acompanhamento. A gente respondia os áudios dele, assim, enormes. De 5-6 minutos, tirando dúvidas. E ele foi aprovado.
Cara, que sensacional.
E aí vem o segundo. Será que o Marcos Herbeto vai deixar Ilhabela, a belíssima Ilhabela, tá ali no interior de São Paulo, que é uma cidade bonita, Bauru, mas é outro ritmo. Falei, ah, não, ele não vai. Ele foi. Aí eu pensei, será que ele vai aguentar o primeiro ano? Ele já tá no segundo ano. Aí tá adorando o curso, cara. É. E é uma conquista dele e nossa. Assim, de uma pessoa de 60 anos, que largou uma vida já, né, toda arrumada na cidade dele para fazer um curso superior, que era o sonho dele, né? Agora ele é o verdadeiro homem de
agora tempo. Sim, sensacional.
Agora sim. Vai, mas vamos para nossa conversa, cara. Vamos nossa lá. Conversa que a gente, eu vim aqui e falei assim, cara, eu quero aprender. Né? Eu quero aprender sobre literatura, sou geógrafo, né? E não sou muito apegado aos livros que estão na lista obrigatória, olha esse nome, né? Obrigatória da FUVEST, da Unicamp. E aí, eu acho que o debate mais importante, né? E por isso que a gente trouxe você aqui, comentar os livros novos. Né? Essas obras que foram colocadas lá, assim, e causou todo o temor dos alunos, porque não são obras machadianas, euclidianas, né, que estão mais palpáveis para os alunos, né? E aí a FUVEST trouxe a obra Cão Tinhoso, né? E eu gostaria que você desse aí um resumo, né, mas bem resumo mesmo, da obra, daquilo que vai cair, para a gente depois ir para as especificidades.
Vamos lá. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre as novidades dessa nova leva aí. É, tem uma tendência que eu tenho notado e que é muito legal. Por exemplo, Nós Matamos o Cão Tinhoso, um livro de um moçambicano. Né? Já faz um tempo já que os vestibulares... Isso começou, na verdade, não me falha a memória, mas acho que não me falha, com os vestibulares no Paraná. Já faz mais ou menos uns 10, 15 anos, começou a aparecer ali o Pepe Tela, que é um autor angolano, lá no vestibular da UEL. E aí começou a cair na UEM, tal, então, de repente, agora chegou aí ao estado de São Paulo. Então, Mia Couto caindo na Unicamp e o agora, né, o Cão Tinhoso, Nós Matamos o Cão Tinhoso na FUVEST. Em relação especificamente a esse livro, ele tem uma questão, que para mim é uma questão muito, muito interessante, que é de ser uma obra meio fundadora. Nós Matamos o Cão Tinhoso é uma obra fundadora. Em que sentido fundadora? Moçambique foi uma colônia. Foi uma colônia portuguesa e, ao longo desse processo de colonização, diferentemente do Brasil, o que é muito legal, em Moçambique você teve uma manutenção das línguas locais. Manutenção, eu não vou usar o termo dialeto. O termo dialeto ele é um termo que alguns linguistas consideram um termo de colonização, né? Da ideia de que quem tem língua é metrópole, quem tem dialeto é colônia. Então, né, os nativos falam dialetos. Né? Eu ouvi uma vez um linguista falar um negócio muito legal. Qual é a diferença entre língua e dialeto? Língua tem exército. Né? Língua tem exército. Então, pare para pensar nisso. Língua tem exército. Então, questões geopolíticas à parte, porque essa questão é uma questão linguística e geopolítica ao mesmo tempo, mas a literatura moçambicana teve essa questão. Então, falava-se português, mas português lá sempre foi a língua do colonizador. Tanto que uma forma de resistência era não escrever e não falar. Né? Falar, eventualmente, era necessário, mas não produzir em português. Então, quando aparece essa obra, quando aparece Nós Batemos o Cão Tinhoso, a gente tem uma espécie de iniciação. Né? Bom, então agora vamos falar em português para esses caras entenderem. Só que aí é a parte legal. O Nós Matamos o Cão Tinhoso aparece como um livro que vem para mostrar a voz do colonizado, a voz do segregado, do excluído. Como são vários contos, eu não vou falar de conto por conto, mas o próprio conto que dá título ao livro, ele tem uma pegada assim, que eu acho muito interessante, que é a de nos colocar em contato com a violência da colonização e a necessidade de se impor pela violência. Então, meninos, filhos de colonos, brancos, portanto, que vivem ali num vilarejo, eles são chamados a matar um cão sarnento, um cão horroroso, um cão fedido, um cão feio, gosta do cão tinhoso. Né? Aquela, a menina que tem uma atração quase que doentia pelo campo, de se colocar na frente dele, na frente das balas, para protegê-lo. E o José Bernardo Oama, que é o escritor, ele só escreveu esse livro. Ele foi um ativista. Ele foi preso, inclusive, né, por se colocar, né, do lado da Frelimo, né, que era Frente de Libertação de Moçambique, e depois ocupou cargos, depois que a processo de colonização foi vitorioso. E esse livro, ele traz uns contos que tem umas metáforas muito interessantes ligadas principalmente à infância. Então, é um cachorro doente, são crianças que vêm, né, dessa focalização, entre aspas, infantil, fragilizada, em certo sentido, colocada em segundo plano, mas eles vêm com um olhar muito privilegiado. Eles sentem muito fortemente, a criança, na sua sensibilidade, sente muito fortemente o que é a dominação, o que é essa violência. Então, é um livro pesado, porque traz imagens muito fortes. E nos contos em que você não tem crianças como protagonistas, aí você tem uma violência muito extrema. Né? Aquele que apanha na rua porque é negro. Mas ele é um moçambicano, ele está no país dele, e ele é humilhado, ele é xingado, ele é agredido pelo colonizador. Então, um livro sensacional. Eu vejo, assim, como uma obra que vai transitar. Né? Imagina, um livro desses pensando em interdisciplinaridade, pensando em geopolítica, pensando em história, né? Pensando até em filosofia, em certo sentido. A gente pode jogar com esse livro aí de uma forma muito forte.
Massa, hein? Vade, se eu pegar esse livro, né, e fazer uma relação com Iracema, né, que você falou da questão da construção da identidade mesmo desse povo, né, a partir da língua, a partir da resistência. Quando a gente fala de Iracema, a gente vai falar de uma construção de uma ideia de identidade que é totalmente oposta dessa. Seria legal você fazer
Olha, primeiro deixa eu fazer assim, que não me entendam mal, viu? Não é puxação de saco, não. Mas conversar com quem é inteligente é muito bom. Porque eu não esperava. Essa eu não esperava. Em hipótese alguma. Eu gostei muito. Porque, assim, pensa numa oposição. De um lado, você tem uma construção de uma identidade de luta e de negação da colonização. Então, Nós Matamos o Cão Tinhoso é a negação do colonizador. É a afirmação da cultura moçambicana, da cultura nativa daquele lugar. Ao passo que Iracema tem uma visão idealizada e uma idealização de um escritor que via a colonização como algo positivo. Isso é algo que, assim, muitas apostilas acabam passando por cima, até por ser sistema apostilado, você não tem muito como aprofundar essas questões. Mas o Alencar, ele era um católico fervoroso, ele via a fé cristã como uma grande contribuição europeia na construção da identidade nacional. Ele era, infelizmente, né, um grande escritor, mas um racista terrível, né, um defensor ferrenho da escravidão. Existe um trabalho, inclusive, aqui na Unesp, se não me engano, não foi aqui no campus, foi em outro lugar. Mas, enfim, eu vi aqui. Que analisa um discurso do Alencar, foi um artigo, viu? Do Alencar, em que ele defende a escravidão. Ele foi deputado, né? O Alencar foi deputado. E ele vai à tribuna da Câmara para defender a escravidão, usando aquela velha desculpa dos liberais, né? Sem a escravidão, o Brasil vai quebrar. Sabe aquela história? Sem o trabalho, né? Sem o trabalho das crianças, lá no século XVIII, as fábricas vão quebrar. Sem trabalhar 14 horas por dia, as fábricas vão quebrar. Sem o trabalho escravo, o Brasil vai quebrar. Né? Quando os caras não tinham férias, não tinha 13º. Não, se der 13º, as empresas vão quebrar. Os caras querem sempre manter os lucros. Né? E o Alencar falava a língua da classe dele, né, gente? Da classe burguesa. O Alencar era filho de senador. Ele era, né, o pai dele foi senador e presidente da província do Ceará. Ele foi um cara que estudou na São Francisco, que teve uma origem aristocrática e burguesa, certamente. Né? E ele foi o cara que defendeu a classe dele. Isso é a verdade. Então, aquele patriotismo burguês. E, em sendo burguês, vai ser o patriotismo da classe dominante. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, fundamental. Gente, aqui não tem juízo de valor, tá? Iracema é um grande livro. Né? Pode parecer que você está falando mal do Iracema. Não, não. Construção literária excepcional. Mas fazendo essa análise, já que o gancho era... Eu tenho certeza que o Jean perguntou por isso, né, pelo gancho geopolítico.
É.
O Iracema, obra grandiosa, mas que defende o ponto de vista e a posição de quem manda, né?
É.
Do colonizador.
É. E partindo para essa análise geopolítica, dá para a gente ir relacionando diversas outras obras, né?
Só para completar uma coisa, porque assim, quando eu falo isso, a pessoa pode dizer assim, pode falar besteira. O cara era um patriota, tal, era um defensor do Brasil, tal, o Brasil acima de tudo, essa bobagem toda. Veja, não estou dizendo que ele não era. Ele era um defensor do Brasil, mas ele não via com maus olhos a colonização portuguesa. Né? Tanto que ele coloca como herói da obra o Martim, que é um colonizador. E o Martim vem para colonizar a América, né, o anagrama de Iracema, e o que ele produz? O Moacir, o filho. Quer dizer, e quem é que retorna à terra para trazer o Moacir? É o Martim. O Martim é o guerreiro cristão. Então, quando tem aquela primeira cena que Iracema joga flecha, e ele leva a mão na espada para tirar a espada, para reagir, e ele vê que é uma mulher. Aí o narrador fala assim, Martim aprendeu com a religião de sua mãe que deve respeitar as mulheres. Olha como é bonito, né? Quer dizer, dando a entender assim, porque por ele ser cristão, ele é o cara que respeita as mulheres. Bom, gente, autoexplicativo.
É, e como eu falei, dá para relacionar várias obras, né? O Guarani,
sim.
Que tentou, né, esse período do romantismo brasileiro, né? Desse ideário da construção do brasileiro, tem várias obras que dá para fazer essa relação, né? E Moçambique, um país da África, um dos países mais pobres do mundo, né? Um país que sofreu pouco tempo por conta de um evento climático extremo, que foi um furacão que destruiu ainda mais o país. É um país que o Brasil, em governos anteriores, tinha se aproximado com uma política de uma presença maior do Brasil na África. Depois nós tivemos mudança de governo, esse projeto do Brasil... retribuir, né, tudo aquilo que a gente já sabe que o Brasil fez com o continente africano, e agora parece que as conversas, tratativas, a aproximação com o continente africano está voltando. Isso é um ponto importante para o Brasil como economia, já que vai estar procurando outros mercados e vai expandir as suas relações comerciais, e também uma questão, né, que é necessário o Brasil fazer essa reparação mínima, né, porque não tem como reparar aquilo que o Brasil fez durante séculos e séculos com os africanos. Tá, vamos trazer também, Vad, sempre fazer esse bate-bola, né, falar um pouco da obra da Unicamp, que é Alice do País das Maravilhas.
Sensacional.
Que ela está ali e se transformou também numa polêmica. Como assim... um livro, ó, eu vou repetir aquilo que eu já escutei de aluno, tá? Já mandou no meu direct, que eu fiz uma postagem de Alice do País das Maravilhas, né? E aí eles comentaram lá, é uma obra de criança. Mas, Vad, Alice do País das Maravilhas é uma obra de criança? Explique para o povo.
Gente, olha só, esse é um que vai dar muito pano para manga. O que que acontece? Primeiro, por que que surgiu essa aura infantil em torno de Alice? Porque nos anos 50, a Disney, Walt Disney Productions, pegou o livro e adaptou para o cinema. Veja, não estou falando mal da Walt Disney, até poderia, se eu tivesse com vontade, mas agora não estou. Mas eles adaptaram para o público infantil e transformaram algumas das metáforas mais complexas do livro em algo mais palatável, algo mais acessível, até porque por uma linguagem do seu público. Então, no fim, muita gente conhece Alice não por causa do autor originalmente, não por causa do Lewis Carroll, mas por causa da Disney. E aí, no fim, ficou essa aura infantil. Só que aí cabe uma observação muito importante. É, Alice é, antes de mais nada, uma obra crítica. O Lewis Carroll, sim, escreveu o livro para ser um entretenimento para as filhas de um amigo e tal, e tinha uma menina muito perspicaz, a Alice, não sei o quê. Ok. Só que isso daí à parte, esquecendo essa questão e pensando na obra em si, porque, gente, em literatura, interessa o que está escrito. Né? Tá, a gente tem questões biográficas, a gente tem questões de contexto, todo gênero ele dialoga com o extra-texto, então a gente tem que pensar o momento em que a obra foi escrita, e isso influencia, sim, alguns aspectos, mas a gente tem que pensar no que está escrito. Alice é um livro complexo, não é um livro fácil, não é um livro... Eu vou falar que hoje uma criança de 12, 13, 14 anos não pega aquele livro para ler e lê assim tranquilamente. Vai, sim, tem algumas... o percurso da personagem, né, vamos dizer assim, a camada mais superficial da obra, ok. Né, o percurso da personagem perseguindo o coelho branco, entrando na toca e vivendo um mundo mágico, tá. Só que ele é um livro que incomoda. É interessante isso na arte, né? A arte, a obra de arte tem o poder de nos incomodar, gerar um incômodo, gerar uma sensação de, né, a gente chama de estranhamento. E o livro tem vários estranhamentos. E aí, quando você começa a prestar um pouco mais de atenção, quer dizer, um leitor um pouco mais preparado, um pouco mais maduro, começa a notar, por exemplo, olha, uma menina do século XIX está sentada ali no campo, né? E o campo na Inglaterra, diferentemente do que a gente tem no Brasil, quando a gente fala em campo no Brasil, acho um pouco por culpa do Monteiro Lobato, não sei, o Lobato criou o Jeca Tatu, e o campo ficou associado a isso, a uma coisa jeca, a um caipira, a um atraso, enfim... já ia entrar no mérito, tem gente que não ajuda muito também. E aí, no fim, ficou. Ficou. Na Inglaterra, existe uma aura assim, em torno do campo meio aristocrática, porque os moradores de fora de Londres, dos lugares menores, cidades menores, num momento, aí, principalmente aqui no século XIX, a gente estava falando da aristocracia, da alta aristocracia. Então, viver, no, né, ter a sua casa, né, esses caras tinham sua propriedade, porque de onde que vem o título de nobreza? Da terra. Então, ter terra. E lá teve a lei de terras, né, que expulsou as pessoas da terra, e aí aquilo concentrou tudo na mão dos nobres, né, a casa dos lords, né, a nobreza inglesa. Então, no campo vive a nobreza, vive quem é rico. Então, a Alice é uma menina que está no campo. Não se fala na obra, não se... não é revelado se ela é rica ou pobre. Certamente ela não é pobre. Certamente pela maneira como ela fala, pelo fato dela citar o tempo todo a educação. Ela cita muito a escola. Né? É até uma dificuldade na leitura da tradução, porque ela cita muitos poeminhas, muitos textos infantis da tradição britânica, ainda mais do século XIX. E aí a coisa fica meio complexa na hora da tradução, porque ele fez muitos trocadilhos, ele brincou muito com isso. Fato é que no começo do livro a gente já tem um choque, uma quebra, uma ruptura. Uma menina educada, que vê um bicho passando e sai desembestada correndo pelo campo. E aí vê um buraco e pula dentro. Né? Isso é uma quebra, uma quebra de comportamento. Então, essa curiosidade e tal. E a partir dela vai vivendo as aventuras. Então, a gente pode dizer que o Lewis Carroll quis questionar, né? E aqui já puxando o gancho para a era vitoriana. Né? O livro está inserido na era vitoriana, nesse momento em que costumes estavam sendo, né, esses costumes que o inglês tem hoje, de ser meio fleumático, meio frio, meio distante, meio superior, né? Isso estava sendo meio que construído. E aí, regras de comportamento eram levadas muito a sério. E, de repente, ela começa a quebrar essas regras. Ela encontra lá uma bebida, está escrito beba, ela pega e bebe. Como assim? Né? E aí? Onde é que está o juízo dela? Onde é que está, né, seu comportamento, seus padrões? E quando ela entra no mundo, né, no mundo das maravilhas, da fantasia, ela passa a viver uma série de choques. E isso é muito legal no livro. Né? É uma série de choques, uma série de contradições. Então, acho que já deu para notar que a gente não está falando de um livro infantil. Né? A gente está falando de um questionamento um pouco mais profundo. Tanto é assim que, de uma forma ou de outra, até a própria construção do livro, a linguagem que ele utiliza, por exemplo, ele cria neologismos. Ele usa palavras, né? Ele inventa ou cria palavras. Não é propriamente algo muito próximo do universo infantil enquanto leitor. Né? O leitor infantil lê aquela palavra, ele não reconhece. O leitor adulto, às vezes, não reconhece. Né? Então, você percebe que não é uma linguagem acessível, gostosinha. É um livro que está... Para começar, né? Vamos pensar qual que é a grande metáfora, né, que está por trás desse percurso. É o crescimento. Né? A Alice está enfrentando o crescimento. É a menina que vai crescer. A menina que vai enfrentar o mundo. E aí o processo é muito legal. Porque ela começa a ver regras sociais. Por exemplo, o coelho está o tempo todo com o relógio. Está tarde, está muito tarde, estou atrasado, está tarde. Né? Então, a coisa da pontualidade britânica. Tem que ser pontual, não pode atrasar. Atrasar é falta de educação. Então, e aí ele vai confrontando. Isso é um exemplo, tem vários ao longo do livro. A lagarta. Né? A lagarta, para mim, é o personagem mais sensacional. Né? Porque ela tem aquela coisa da metamorfose. E a Alice pergunta, você vai se modificar? Né? E isso não te assusta? Ah, quer dizer, mas é inevitável. Né? Ou seja, crescer é inevitável. Então, o livro tem essa coisa da passagem. Então, dizer que é um livro infantil realmente é meio reducionista. Assim.
É, viu, galera? Não tem nada a ver. Então, e também fujam daquela, eu vou assistir o livro, ou vou assistir o filme. Vou assistir o filme, está tudo resolvido.
Tudo controlado. Né?
Porque muito aluno não encara a leitura, né? Deixa de lado. E lembro vocês, gente, que obras literárias obrigatórias, né, são conteúdos específicos que você vai encontrar na FUVEST, na Unicamp, nos vestibulares aqui de São Paulo. E uma questão dessa vai te jogar lá em cima, porque a maioria não lê. A maioria vai procurar o resuminho. Gente, tem que ler a obra, né, Vade?
Eu penso, inclusive, assim... Quer ver uma coisa? Literatura é uma linguagem, beleza? É a arte da palavra. É a palavra construindo esse simbólico literário. Cinema é outra linguagem. Então, o cara, para fazer uma animação, o diretor, ele lê o livro. Perfeito? Ele analisou o livro. Tá, o enredo do livro está ali, mas ele colocou na tela a visão dele. Quem falou que essa aí está certa? Quem falou que a visão dele é aquela que vai efetivamente resolver o livro para você? Então, você precisa ler a obra, e aí sim, de repente, assistir ao filme como um complemento, para, inclusive, confrontar, né? Ver a tua visão. Poxa, é um exercício legal, um exercício interessante. Não acho difícil, por exemplo, que um examinador aí meio empolgado resolva, inclusive, fazer uma brincadeira dessas aí, jogar, né, alguma informação do filme. Isso aconteceu quando caiu... Me lembro quando caiu o Cidade de Deus. Né, o Paulo Lins, fantástico, escreveu o livro Cidade de Deus, que é um livrão, gente, de 500 e tantas páginas. E esse livro, um livro sensacional, foi adaptado para o cinema. Só que nada, adaptado. Na adaptação, personagens foram fundidos, desapareceram, mudaram de nome. Cara, o diretor faz o que ele quer. De novo, ele é o diretor do filme. Ele está vendo a visão dele, aquilo que cabe na tela. Pronto. Quer dizer, a pessoa que leu, que viu só o filme, se complicou. Então, fica a dica. Não caia nessa, não. Leia o livro, assista ao filme.
Trazendo outro exemplo, Vidas Secas, né? Vidas Secas, a obra, o Vat pode me corrigir aqui, eu posso ler qualquer capítulo de Vidas Secas, né? Não necessariamente do primeiro ao último. E o filme, ele tenta construir uma história linkando esses capítulos, né?
É, o Vidas Secas, ele é um livro interessante porque ele é linear sendo circular. Então, o Graciliano escreveu, na verdade, o primeiro capítulo que ele escreveu do Vidas Secas foi o Baleia, que é o 9. E depois ele criou em volta do Baleia. Então, na verdade, existe uma linearidade no sentido de que eles chegam à fazenda, eles vivem lá, mas são flashes, são recortes. Então, você, de fato, é como se fossem contos independentes. Você pega o Fabiano, ou você pega o Mundo Coberto de Penas, você pode ler e ok. Agora, para fazer uma narrativa cinematográfica, aí eu preciso de linearidade temporal.
Storytelling, né? Sim. Que é a história mesmo, do começo ao fim, que é isso que prende as pessoas, né?
Justamente.
É, quer prender a atenção de alguém, conte uma história, né? Nas aulas, né? Porque sempre quando você dá aula para sexto ano, sétimo ano, que a galerinha tá agitada, né? Tá agitada, você entra na sala e fala assim, eu vou contar uma história. Eles já param a bagunça e prestam atenção, né? Como ser humano gosta de histórias. Tá, essas histórias, né? Tanto que foram colocadas na FUVEST, como foram colocadas na Unicamp. Você acha, né, na sua opinião, de professor, que já tem uma baita de uma experiência, foram bem escolhidos? Né? Marília de Dirceu, né, que é uma obra assim... eu estou me colocando agora como aluno. Eu olho aquilo e falo, poxa, mas essa obra, né, muito tradicional, né, você vê o nome Marília de Dirceu e toda aquela história, soa esse lance um pouco tradicional. Você acha que essas obras, assim, elas abarcam mesmo uma estrutura de conhecimento literário para esse aluno galgar o ensino superior?
Eu penso o seguinte, e é muito, muito pertinente a tua pergunta, porque tem muita gente que tem uma visão... esses tempos atrás até teve uma polêmica, faz uns 2 anos, talvez, não me lembro quem foi, um youtuber famoso aí. Os estudantes não leem porque são obrigados a ler clássicos. E isso é uma bobagem e tal. Do alto do seu conhecimento literário, né? Enfim, não é a praia do cara. E, de repente, ele é até um cara legal, mas aí ele falou que é meio que uma bobagem. Por quê? Veja, no mundo todo se discute isso. Se for na Itália, os estudantes lá do ensino médio, do liceu italiano, vão estar falando assim, pô, por quê... Né? Porque eu bisogno de ler, porque eu tenho que ler e Promessa e Espose, que é um livro do romantismo lá, século XIX, desse tamanho e tal. Por que eu tenho que estudar Guido Cavalcanti, que é um poeta lá do século XIV e tal? Por que eu tenho que ler Dante, sei lá, entendeu? Estudar uma língua tem a ver também com estudar o seu percurso, a maneira como ela se construiu. E estudar uma cultura tem a ver com estudar as manifestações literárias que essa cultura produziu ao longo do tempo. Abandonar o passado simplesmente me parece uma atitude, no mínimo, perigosa. Seria como dizer, não vou mais estudar história. Porque é mais ou menos a mesma coisa. Então, ó, como está acontecendo muito fato novo hoje, eu vou estudar só os fatos novos e não vou mais estudar o que aconteceu no Iluminismo ou em Roma. Isso não faz sentido. Não faz sentido não estudar história, como não faz sentido não estudar a literatura que construiu nossa língua. E aí, a relevância da obra, Marília de Dirceu é relevante? Extremamente relevante. Por quê? Poxa, nós estamos falando de uma obra que foi produzida num contexto da construção de uma identidade burguesa, do início, né, do embrião da construção do que viria a ser a identidade cultural brasileira. Literária, né? No arcadismo a gente está falando, a gente está obviamente num período colonial, e a gente só vai falar em processo de independência pelo menos 70, 80 anos depois, mas é ali que começa. Você tem o Caramuru e o Uruguai, que são dois poemas épicos do arcadismo, que vão pela primeira vez trabalhar o indianismo, né? Trabalhar a imagem do nativo. E no Marília de Dirceu, apesar de você ter um modelo clássico, apesar de você ter esse diálogo aí com marca de europeu, você está falando de um cara que foi historicamente relevante. O Tomás Gonzaga participou da Inconfidência, né? Foi um cara que, sim, defendeu ideais burgueses, defendeu a classe dele e tal, mas, de uma forma ou de outra, ele tem relevância histórica. Então, eu acho que só por aí a obra já se justifica para despertar o interesse pelo período, pelo, né? E a obra em si também é muito bem escrita. Eu acho que não se deve abandonar nada. Né? Às vezes, quando você está dando aula no primeiro ensino médio ou no começo do ano no cursinho, você vai falar de literatura medieval, das cantigas e tal, o cara fala assim, nossa, mas a troco do quê estudar um negócio que foi escrito lá no século XII? Eu falo, quer ver uma coisa? Cantiga de amor e cantiga de amigo, são as que a gente estuda lá no trovadorismo. Qual que é o tema das cantigas de amor? O amor impossível. Qual que é o tema das cantigas de amigo? O amor ausente. É quase uma música sertaneja. Quer dizer, na verdade, ó, o embrião da nossa identidade cultural. Daquilo, se tivesse uma cantiga de corno, pronto, estava completo. A trilogia das únicas coisas que a música sertaneja fala. E isso está lá no século XII. Olha que louco. Os caras não inventaram nada. Já se falava, ela não me quer, ela não gosta de mim, lá em Portugal do século XII. Já se falava, nossa, ela foi embora, lá em Portugal do século XIII, XIV. Então, fundamental.
Cara, legal, legal. Olha lá, o Breno está dando risada, né, Breno? Você que é fã, fã.
Nossa.
Né? De quem você é fã, Breno? De sertanejo. Não, ele disse que de ninguém. Será? 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 Certeza ele tem um pôster do milionário José Rico lá no seu quarto.
Rapaz, aí foi longe.
É, mas e tem, né?
Ô, rapaz, é raiz, hein?
É raiz, é raiz, é raiz. Vai, Diogo, agora vamos para a prática, né? Esses alunos vão ter contato com esse monte de livro, né? É, você até me falou um dia que aluno lê livro faltando um mês antes da prova, porque ele acha que ele vai esquecer toda aquela história, né? Por conta da sua experiência, você já leu todos esses livros de cabo a rabo, né, para preparar as aulas, para estar tá, né, afiado aí nesse ano para trabalhar com os alunos. Como esse aluno ter uma leitura proveitosa dessas obras, né, aprender de fato, tem uma organização ali, porque é só pegar e ler e pronto, pegar e anotar, pegar e assistir videoaula. Como que ele se organiza? Então, uma leitura proveitosa mesmo para o objetivo dele, que é passar no vestibular, né?
Interessante também a gente pensar nisso, né? Eu, por exemplo, você falou agora do Marília de Dirceu. Eu não aconselho um aluno do ensino médio ou do cursinho pegar Marília de Dirceu inteiro e sair lendo. Um poema atrás do outro, uma lira, né, dividida em liras, uma lira atrás da outra, aleatoriamente, assim, ou sequencialmente. Assim. Não me parece ser algo que vai trazer muito proveito. Quando a gente está falando de obras poéticas, e aí a gente tem nas listas aí, na Unicamp tem o Tarde, tem alguma poesia do Drummond na FUVEST, tem o Marília de Dirceu, eu vejo muito mais interesse no aluno trabalhar análises e aí procurar assistir aulas sobre os poemas, vendo as análises dos poemas, estudando o processo de como se constrói o poético naquele tipo de obra. Porque você não tem na poesia lírica aquilo que você falou agora há pouco, né? A gente adora ouvir história, e poesia lírica não é narrativa. Então, você acabou de ler um soneto, você leu outro soneto, é outro tema, você leu outro, é outro, você leu outro. Quando você leu o quinto, já não lembra mais o que você leu lá atrás. Então, ler alguns, interessante. Ler algumas partes, tentar compreender, ver se você é capaz de analisá-los, ok. Mas são muitos, né? 90 e tantos poemas lá no livro do Bilac. Não sei se vejo aí um interesse muito grande, né, em termos de aproveitamento. Agora, as narrativas, não. As narrativas, sejam contos, sejam romances, leia. Agora, uma coisa é o leitor que está lendo por entretenimento. Está lá deitado na rede, está lá no sofá, sábado à tarde, chovendo, faz uma pipoca, pega um livro para ler. Você está lendo ali descompromissadamente. Você está fruindo o livro. Isso é uma coisa. Só que agora você precisa ter um aproveitamento acadêmico do livro. Então, Eu acho que cada cabeça é uma sentença, cada pessoa tem uma percepção de como age. Por exemplo, tem livros de contos. São vários contos. Esses contos não estão amarrados entre si, são enredos independentes. Como são vários pequenos enredos, o examinador pode, não estou dizendo que ele vai, mas ele pode. Né? No conto tal de Nós Matamos o Cão Tinhoso, o personagem principal faz tal e tal coisa. O que acontece com tal... Sabe, pode fazer uma pergunta mesmo de verificação de leitura. E aí a coisa pode ficar feia. Então, nos livros de contos, por exemplo, eu acho muito interessante, e aqui repito, vai de aluno para aluno. Mas olha só como vai fazer sentido. Você acabou de ler o conto, você tem lá teu caderno, Nós Matamos o Cão Tinhoso. E você escreve lá, personagens. E anota os personagens principais. Escreve em duas, não é fazer um resumo, não. Duas linhas. Acontece isso, assim, 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 assim. Pronto. Quer dizer, aquilo vai fixar. Primeiro porque manuscrever é um negócio sensacional. Né? Eu tive uma professora no primário que dizia, o conhecimento entra pela mão. E, cara, nunca vi frase mais sensacional que essa. Nós estamos vivendo uma época de digitar as coisas. Só que, gente, não vai ter um teclado na prova de vestibular. Não vai ter um teclado para você digitar. Eu lamento. Quem, né, que fôssemos todos vivendo uma era de hiper fartura, tecnologia para todos, né, tivesse lá um teclado para cada um. Não. Vai ter uma caneta preta. E acabou. Então, você precisa escrever. Então, os livros de contos, acho interessante. Os romances têm enredos mais longos, mas, no fim, é um enredo só. Quer fazer a mesma coisa? Ok. Você precisa, porque você percebe isso. O conto tem 5, 6 páginas. Você lê 12 contos de, sei lá, de 8, 10 páginas. Tal. Você lê um monte de histórias. Né? O romance tem 150 páginas, uma história só. Você conviveu com ele mais tempo. Ele... na própria natureza, né, do gênero romance, você tem ali construção de personagem de forma mais pormenorizada. Então, você convive mais com o personagem, você convive mais com o ambiente. Mas faça aquilo entrar
na sua cabeça. Você consegue fazer na sua mente os detalhes, né? Você imagina como é o personagem.
Você grava mais, porque o romance demora mais. Gente, é uma questão mesmo simples. Se você lê um continho de 10 páginas e você lê vários, são várias historinhas, vários personagens, vários acontecimentos. De repente, você não retém tudo. Anota. Não custa nada. Mas um percurso que eu acho legal e que eu acho que pode ajudar você é você está aqui no Gabarito Agel, você tem as aulas, você tem todos os livros ali. Assista a aula primeiro. Assista a aula. Ai, mas eu não gosto de spoiler. Meu, você não está lendo para se divertir. Você está lendo para passar no vestibular. Beleza? Entendeu isso? Então tá. Assista a aula. Assiste a aula, o professor aqui, eu ou outro colega, vai te guiar naquele enredo. Ele vai treinar o seu olho. Ele vai te chamar a atenção para aquilo que interessa. Aí você lê o livro. Você vai ver que você vai ler com outro olho. Aquilo vai te abrir. Você vai ler mais rápido, você vai ler melhor, você vai reter mais. Então, eu acho que esse percurso é um percurso legal. Assiste a uma aula, leia o livro. Lá na frente, às vésperas da prova, tem um resuminho, um materialzinho que o Gabarito já te manda, aí você dá uma lidinha ali, faz uma revisãozinha, né? Não precisa nem ver o vídeo de novo, dá uma lidinha ali, pronto, encerrou. Então, essa sequência, videoaula, leitura do livro, leitura do resuminho, vai dar tudo certo.
Massa, massa. Vad, tem outro ponto ainda dessa ideia, né, de como estudar, né, os livros, que eu acho que é estudar o livro, né? Não é somente ler o livro, igual estudante zumbi, sabe? Que nem pega e sai do corpo, a mente está não sei aonde, li o livro. Você leu? Li tudo, já li todos. Mas não estudou o livro, né, de fato. Pontos, né, que é importante também, que os vestibulares da FUVEST e da Unicamp trazem, é fazer relação com história, né? Então, o período histórico que está inserido aquela obra. E também as questões das escolas literárias, né? As características das escolas literárias que os livros estão inseridos também ajuda no entendimento ali daquilo que o autor escreveu. São pontos aí, né, que eu acredito que essa é uma visão mais ampla, né? Uma visão holística sobre a obra. que aí você consegue tirar o máximo de proveito dela e gabaritar as provas. Outro ponto também importante, gente, é usar todo esse repertório na sua redação, né? Olha o tanto de conhecimento que você vai adquirir, né, de obras críticas, como do Cão Tinhoso, como da Alice, né? Vai te trazer aí um repertório gigantesco para discorrer ali na sua redação. Tá? Então, é outro ponto. Por isso que as anotações são importantes. Anotação, escrevendo, galera. Ó, quando você digita, você guarda a informação dentro da memória do computador, lá no HD do computador. Quando você escreve, você vai guardar onde? Aqui, ó, dentro do teu cabeção, cara. Então, tem que escrever. Aluno gabarita gel, papel e caneta na mão. Aqui, ó. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Vade, para a gente já, né, dar um cenário final aí para o nosso podcast, cara, que foi riquíssimo, muita informação. Você tem que voltar aqui, porque a gente falou das principais obras, as obras que entraram agora, né? Então, a gente deixou de falar de várias outras obras que estão lá já há anos, né? Fico triste que esse ano da Sobrevivendo no Inferno saiu, né, da prova da Unicamp. Tomara que nos próximos anos aí apareça, né, novidades como essa, que eu acho que é de muita valia para o estudante, né? E aí eu te trago uma pergunta até mais ampla, né? Como essas obras vão contribuir para a formação de um universitário empático, né? Porque as universidades, principalmente as de São Paulo, principalmente a Unicamp, quer um cara empático, um cara que tem um pensamento progressista, que tem um pensamento amplo do mundo, que não tem um pensamento fechadinho no mundo dele, preconceituoso. E essas obras, você vê que elas se encaixam nesse perfil de aluno que a universidade está procurando?
Então, isso é muito interessante. Você percebe que já faz algum tempo que você começa a ver uma questão de representatividade nas listas. Então, por exemplo, esse ano entrou Conceição Evaristo, né? O Olhos d'Água, que é um livro lindíssimo e muito triste, em alguns aspectos, por mostrar uma realidade de segregação, de miséria, de pobreza, mas que é uma obra necessária, que demorou muito para aparecer no vestibular. É, como você citou, o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, né? Ou como entrou agora o Cartola, eu penso que esse caminho que as universidades estão tomando, ele tem muito a ver com a construção mesmo de uma cidadania, de um vestibulando cidadão, de um cara que entende o que é cidadão e que entende, principalmente, que cidadania no Brasil, infelizmente, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem direito à cidadania. Se você conseguir entender isso, cara, ó, a gente já cumpriu boa parte do nosso papel, né? Quando o Mano Brown, por exemplo, coloca lá no Diário de um Detento, né, a realidade do massacre do Carandiru, né, e a gente escuta um discurso, o discurso hegemônico, né, branco, de elite, dizendo que bandido bom é bandido morto. E aí você pega e tem um contraponto de um rap daqueles. E aí você pensa, mas em que se baseou? Se baseou numa carta, né, de um detento, mas se baseou também num livro de um médico branco, né, do Drauzio Varella. Então você começa a perceber que tem esperança, tem algumas vozes dissonantes, né, que olham para esse mundo e falam assim, ó, tem uma coisa muito errada, muita segregação, muita discriminação, muito preconceito. E não cabem esses três elementos na universidade. Então, você quer entrar na universidade? Cresça. Né? Crescer significa isso. Significa você rever conceitos. Então, esses conceitos preconceituosos, eles, de alguma forma, eles precisam desaparecer. Eu acho que a leitura... Gente, como é que a gente se constrói, né, enquanto ser humano? A gente se constrói na troca. Quando você troca experiências com alguém, quando você troca dentro de um relacionamento, de amizade ou afetivo, quando você tem o seu círculo de amigos, e quando você lê, quando você assiste a um filme, quando você ouve uma música. Enfim, é essa ideia de você começar a ter um olhar mais sensível, né? Ver o que acontece de fato na sociedade brasileira. Então, o vestibular, ele tá tomando posição. Né? Eu acho isso fundamental.
Vati, a gente ia encerrar, mas não vou encerrar. Você me lembrou, cara, de um negócio que é a obra do Cartola.
Ah,
não
sim.
Tem como não dar uns pitacos aí. É, a gente conversando antes, né? O Vati veio aqui gravar no Gabarita Gel, e aí ele contou um pouco da história do Cartola. Eu acho que é muito válido para a gente finalizar o nosso podcast já pensando no outro podcast. Opa. Partindo disso. Mas conte um pouco aquela história que você contou do Cartola, né? Cartola é da Mangueira.
Ah, tá. Porque assim, o Cartola nasceu no Catete. Né? Isso é muito louco, porque quando você pensa no Rio de Janeiro hoje, o Catete é um bairro onde está, por exemplo, o Palácio do Catete. Né? É um bairro antigo, é um bairro que está, né, próximo do centro, então já tem uma pegada ali meio não vou usar o termo decadente, senão a pessoa vai ficar chateada comigo. Mas é um bairro que eu gosto muito, aliás. Mas é um bairro agitado, movimentado e tal. Mas já foi um bairro de classe média ali, né? Tanto que existe nele, hoje é Museu da República, né? Mas era o Palácio do Catete, era a residência do presidente da República. Então, você tinha alguns palacetes, você tinha umas casas ricas e tal. Não que ele tenha nascido rico, mas ele vivia ali nessa situação de classe média. E depois ele morou em Laranjeiras. Olha que louco isso, porque Laranjeiras é onde está o Palácio do Governo do Rio de Janeiro. Laranjeiras é um bairro de classe média alta, um bairro tradicional do Rio de Janeiro. Não existia ainda a comunidade da Mangueira, né? A favela Mangueira, o morro da Mangueira. Não existia gente morando lá. Então, ele vai para lá depois. Então, o Cartola não é originário da Mangueira, ele não nasceu, porque não existia o Morro da Mangueira. Mas ele nasceu em 1908. Em 1928, ele já vivia lá há muito tempo e ele participa da fundação da escola de samba, né? Da Estação Primeira de Mangueira. Esse nome, aliás, porque curiosidades do podcast do Gabarita Gel. Por que Estação Primeira? Porque, saindo da Central do Brasil, a Mangueira era a primeira estação de trem onde tinha samba, onde tinha uma escola de samba. Então, era a Estação Primeira de Mangueira. Né? E foi a primeira campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, a primeira escola a se sagrar campeã. Então, e aí tem, nossa, muita história. Eu acho que merece um podcast separado aí para a gente falar do Cartola.
Rio de Janeiro, assim, né? Todo lugar que você, fazendo a tua mente do Rio, tem história, tem literatura, tem música. É a cidade mais emblemática do Brasil e dá para se discutir muito, muito, muito. Cara, foi super legal o Vati ter a presença, cara, assim, um poço de conhecimento, aprendi demais. Acredito que vocês aí também aprenderam. E o Vati vai comentar um pouco aí, né, das novidades também que do seu projeto na internet, né? O Vati está organizando aí uma plataforma para abarcar esse debate mesmo da literatura, né, Vati? Conta um pouquinho aí para a galera.
Então, pessoal, eu estou aí com um projeto, vai se chamar Páginas Recolhidas. Eu quis colocar esse nome meio porque realmente vou recolher páginas da literatura. E, claro, vou usar o gancho do vestibular. Então, aí quem presta os vestibulares do Sul, o EL, o EN, o FPR, o UFSC, o URGS, eu vou gravar aulas dos livros dessas listas, mas eu vou também trabalhar nas redes sociais, tanto YouTube quanto Instagram, dicas de vestibular. Vou falar um pouco sobre obras literárias dessas que a gente trabalhou aqui, inclusive, quer dizer, algumas dicas aí rápidas sobre um personagem, sobre uma passagem, relações que podem se estabelecer entre obras. Então, muito em breve aí vai estar no ar o Páginas Recolhidas, vai ser um prazer conversar com vocês.
Carol, pega o negócio, hein? O Vati vai ter, então, uma plataforma, canal do YouTube e Instagram. Aliás, aqui embaixo na descrição já tem o Instagram para você seguir, hein? Então já segue lá, ele vai falar várias dicas, cara. E enche o saco dele no direct para ele produzir material relacionado aí às obras literárias que eu falei para vocês. Conteúdo específico, não aparece no Enem, mas aparece demais nos vestibulares de São Paulo as obras literárias. E quem lê, quem estuda o livro, quem tem ali um mentor, né, um professor para guiar, vai sair na frente, vai conseguir gabaritar essas questões. E é o diferencial. Gente, questões mais simples, todo mundo estuda. Os específicos, poucos estudam. E tá aí o seu diferencial principalmente para cursos de alta concorrência, como medicina, direito, relações internacionais, economia, e aí vai. Vocês estão careca de saber, né, quais são eles. Então, obras literárias são leituras obrigatórias, o nome já diz. Beleza, Vade? Valeu, cara, a tua presença. Galera, se inscreve aí no canal, desce o dedão no like, comenta, peça mais podcast que a gente vai gravar trabalhando aí os conteúdos dos vestibulares, aliás, não só de vestibular, né, Vade? De tudo. Valeu, galera, valeu.
Beleza, obrigado, gente. Um abraço.